Tá? Fala sobre. Quero falar sobre três eventos distintos, tá? Que estão relatados lá nos Evangelhos. E. Obrigado. Os Evangelhos sobre Marta e Maria. E na palavra tem três cenários que envolvem eles, né? A gente vai ler aqui. No primeiro cenário, fala sobre. Jesus vai no jantar, né? Aliás, vai visitar a Marta ali. E ali, Maria está aos pés de Jesus, né? Marta está servindo. No outro cenário, a gente vai ver a ressurreição de Lázaro, mais uma vez, que era irmão, né? De Marta e Maria. E ali, naquela ressurreição, tem também ali um diálogo, tem algo envolvendo Marta e Maria, tá? E mais à frente também, no Evangelho, tem mais um outro cenário, que... onde Marta continua servindo e Maria, ela derrama um óleo puro, caríssimo, aos pés do Senhor. Então, eu quero falar sobre esses três eventos, tá? Quero mostrar o panorama de cada um desses dois personagens. Não vou falar muito de Lázaro, né? Sobre Marta e Maria. Eu queria que você me acompanhasse, tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com todos nós nessa noite. Amém? Hoje é o culto da vitória, né? E a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais vencedores, né? Então vitória só com quem? Vitória só com Jesus. Então é dele que vamos falar hoje também. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 10, 38 a 44. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Volta no 39, por favor. 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada onde que ela estava? Aos pés. Ela fazia o quê? Ouvia o ensino. Próximo. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Repete comigo. Ocupada em? Ocupada em muitos serviços. Tem versões que falam de... em seus afazeres, né? Preocupada, inquieta com muitas coisas, tá? Então, não, volta lá, por favor. Ah, sim, perdão, você botou... Ah, tá, mudou a versão. Amém. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Próximo. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Não, foi até aí. Volta no versículo anterior, por favor. Nesse nós acabamos de ler agora. Isso. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Amém? Vou ler um pouquinho d'água aqui. E a melhor parte não lhe será tirada. Esse evento fala de Marta e Maria, e Marta estava ali ocupada em suas muitas questões. Imagino que aquele, né, ela recebendo Jesus ali, muita coisa para fazer, comida para servir, preparar bebida, dar uma arrumada na mesa, molhou, sujou, limpou de novo, e ela não se atentava para o que estava acontecendo ali, tá? E ela recebeu Jesus em sua casa, a intenção dela era... o texto diz que ela estava servindo. Isso mostra a boa intenção do coração dela. Ela estava servindo, né? Você quando convida alguém para vir na sua casa, você, pelo menos deveria ser assim, nós já aprendemos sobre honra aqui, não é? Dizendo que você convida alguém na sua casa, você oferece o melhor e honra também aquele, fazendo o quê? Convidando também para sua casa, ele está oferecendo o melhor. Então, ela estava honrando Jesus nesse sentido, tá? Mas num determinado momento, aquele serviço começou a ficar muito pesado para ela. Imagino que ela vendo todo mundo ali, aquela pressão toda, começou a dar aquele desconforto nela, aquele peso, ela começou a ficar cansada, aquilo veio, começou a dar um desânimo nela, ao ponto que ela interrompe, né? Ela fica ali, imagino, deve ter ficado frustrada, porque ela estava ali trabalhando, enquanto que Maria estava fazendo o quê? Em vez de estar ajudando ela, estava lá, onde? Nos pés de Jesus. Então, esse serviço, né? Provavelmente ela ficou muito enfadada, isso ficou enfadado, enfadonho para ela, né? Aquilo ficou, de repente ela pensou que ela poderia não estar sendo valorizada, já que estava trabalhando ali praticamente sozinha, tá? Ocupada ali em seus mundos afazeres, tá? E quando Jesus responde para Marta, na verdade eu imagino que ele não estava eu não estava recriminando Maria, né? Mas o que ele falava para Marta, perdão, não estava recriminando Marta, mas ela queria trazer para ela um fardo, né? Um fardo muito grande. Como a gente bota no versículo 41, por favor. 41 e 42. Ali, Jesus respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Disse: Marta, tira esse peso, você está preocupada com muitas coisas. Deixa no 42, por favor. Mas apenas uma é necessária, Marta. Maria escolheu a boa parte e dela não será tirado, tá? Então, Marta está trazendo muito fardo para si, tá? E o fato disso ofuscar e substituir o mais importante, que é o quê? Estar aos pés de Jesus, ouvindo, se instruindo, tá? E Maria, a gente vai ver mais à frente, que ela vai colher fruto disso. Tá bom? Amém? Então, quem Marta representa? Marta representa aquelas pessoas que estão muito ocupadas com seus afazeres e perdendo a oportunidade de ouvir aquilo que Jesus fala. E a gente vive num tempo em que, no momento, vamos dizer assim, em que o tempo está curto, não é? Parece realmente que o tempo está diminuindo. Você tem que tomar muito cuidado para poder gerenciar tudo aquilo que você se propõe a fazer, né? A gente aprende aqui, eu sempre aprendo muito nessa igreja, e o apóstolo ele fala assim: se você diz que não tem tempo alguma coisa, né? Quem pode completar? Que Deus fez o tempo imperfeito, isso aí. Se você diz que não tem tempo para isso, você está querendo dizer que Deus fez o tempo imperfeito, não é? E na verdade, Deus, né, ele fez todas as coisas perfeitas, não é? Então, Marta também, ela representa aquelas pessoas que confundem o prioritário com o secundário, tá? Temos que atentar muito para isso. Marta também representa aquelas pessoas que confundem o serviço, tá? As coisas do dia a dia, com a adoração. Ela estava servindo o Mestre, mas não estava de fato adorando. Como que eu chego a essa conclusão? Quando ela fala assim, ó, vai no 39, por favor, Renan. Versículo 39, no Lucas 10 ainda. Calma aí. Volta no 38. Passa. Não, passa para frente. Esse é o 37, 38, 39. Passa. Aqui. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter me deixado aqui, ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe, dá-lhe uma ordem para que venha me ajudar. Ela se indigna com aquilo. O próprio coração dela não estava realmente na adoração. Estava em servir só para questão assim de tá bem perante as pessoas ali, não é? Só por isso. Então, uma coisa que eu quero que vocês, para a gente pensar nessa noite. Toda palavra, essa palavra que eu trago aqui, o primeiro a estar participando dela sou eu. Eu estava em casa aqui, o Senhor me dando essa palavra, e eu trazia primeiro para mim. Que eu preciso de deixar, eu necessito de deixar os meus afazeres de lado. E cada dia mais, focar naquilo que é essencial, que é estar aos pés do Senhor. Então, essa reflexão fica para essa noite. Será que a nossa vida hoje é assim? Será que temos nos preocupado com o nosso tanto de afazeres, trabalho, estudo, família, que temos esquecido de realmente ouvir ao Senhor? Jesus, assim como foi para Maria, tem sido prioridade na minha vida e na sua? O Senhor tem sido prioridade nas nossas vidas? Estamos tão preocupados com essas coisas que tudo isso que eu falei tem importância. Nossa família, nosso trabalho, estudo, tem muita importância. E essas coisas são presentes que Deus nos dá. Mas o fato de que essas coisas serem importantes não significa que elas têm que ser prioritárias. Elas não podem tomar o principal lugar, que é o do Senhor. Tá? Bota Mateus para mim 6, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia seu mal. 33. Volta no 33, por favor. Mas busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Meu irmão, nada pode ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Nada. Nada pode ocupar o primeiro lugar do Senhor em nossas vidas. Tudo aquilo que ocupar o lugar do Senhor, isso pode virar idolatria, como nosso apóstolo também já nos ensinou aqui. Nada pode ocupar o lugar do Senhor. O segundo momento que quero tratar com você, pode abrir em João capítulo 11, por favor, versículos de 1 a 5, depois do 17 ao 44, tá? Então, João capítulo 11, de 1 a 5, fala assim, agora é o segundo evento, tá? Que eu vou narrar para vocês, está aqui na Bíblia. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Já está falando do outro cenário. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. 17. Eu estou pulando, tá? Só para a gente poder andar mais um pouquinho. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar quem? Maria, a sua irmã. E lhe disse em particular, o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na passando, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Dá uma pausa aqui. O discurso de Maria foi o mesmo de Marta, você percebeu? A mesma fala. As duas recorreram, né, ao mesmo texto. 33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. Volta ao 33, por favor. O discurso de Maria foi o mesmo de Marta. Só que para Marta, o que Jesus falou? Todo aquele texto, aquela passagem, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas para Maria ele falou o quê? 33, está ali, ó. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, Jesus agitou-se no seu espírito e se comoveu. Próximo. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que o Lázaro não morresse? Jesus agitando-se o quê? Novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então, tirando a pedra, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarre-no e deixem que ele vá. Amém? Vamos lá. A Marta, quando chega para Jesus, ela coloca o mesmo discurso: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A resposta de Jesus foi o quê? Todo aquele versículo, verso 22. Coloca o verso 22, por favor. 11, 22. Passa, por favor. Então, foi colocando tudo aquilo que ele coloca do 22 até o 28 ou 30, mais ou menos. Né? E aí, ele fala assim: E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mas com Maria, muda. E no capítulo 9, versículo 32 a 38, fala que quando Maria chegou onde Jesus estava, vendo, Maria fez o quê? Prostrou-se. Adorou ao Senhor. E disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque eu estou repetindo isso com você. A fala de uma foi a mesma da outra, mas a reação de Jesus com Marta foi uma, mas com a Maria foi outra. Porque a Maria colocou o que ali? Adoração diante do Senhor. E o coração contrito de Maria provocou ali um milagre. Porque a Bíblia vai falar também mais à frente: ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Jesus chorou, e os judeus comentavam: vejam como ele o amava. Jesus, outra vez, profundamente comovido. Então, a análise que nós podemos fazer aqui, queridos, aqui, dessa palavra, basicamente as mesmas atitudes externamente delas, de falar: Senhor, se tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Mas a gente vai ver que a atitude de Marta era diferente. A atitude de Maria, ela comoveu ao ponto de que isso que ela tocou no coração do Senhor. Marta veio com um tom de acusação: se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Maria simplesmente chegou e ajoelhou e mostrou. Ela permitiu que o Senhor sondasse o coração dela e encontrasse ali dor. E ao sondar o coração dela, Jesus enxerga o que poderia fazer aquela mulher feliz de verdade, ser restaurada. Ele enxergou que era ter o irmão dela de volta. E aí o Senhor vai, né, e faz o milagre, realiza ali um milagre. Então, essa é uma lição importante para eu tirar daqui. Um coração adorador, ele provoca milagre. Um coração adorador, ele permitiu que o irmão, que Lázaro fosse ressuscitado, para assim confortar, trazer alegria para dentro daquela casa. Maria, naquele momento, se você voltar lá no primeiro cenário, na primeira cena, o que que Jesus fala para ela? Ela escolheu a melhor parte, do qual não lhe será tirada. Maria, que nesse momento, ela viveu aquilo que o Senhor falou. Ela escolheu a boa parte. E não lhe foi negado, né, a oportunidade de ter a vitória de novo ao seu lado. De ter o irmão ressuscitado ao seu lado. Percebe? Por isso Jesus fala: ó, deixa ela escolher a melhor parte. Não será negada a ela o que ela escolheu. Não será tirado direito dela, esse direito de ter a felicidade, a alegria, o milagre na vida dela. Então, quantos de nós hoje, de repente, queremos o milagre, mas não nos comportamos da mesma forma que Maria? Queremos o milagre, mas não nos comportamos da forma correta. Em vez de escolher a melhor parte, estamos muito ocupados com nossos afazeres. O ser humano, principalmente o homem, né, a gente não consegue focar em muita coisa ao mesmo tempo, não. O homem é meio, né, assim, Se eu estiver no telefone ou no computador, meu filho fala comigo, eu não escuto, não adianta. O cérebro não consegue processar isso. Não sei se é problema meu isso. Não consigo. Só consigo fazer uma coisa de cada vez. Né? E é a mesma coisa. Ou você prioriza a vida secular, ou você prioriza o Senhor. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Prioridade é o quê? Prioridade é o primeiro. Não tem segundo, você não pode priorizar várias coisas, você prioriza uma. Por isso que na tua lista vai estar lá, fazer o que primeiro? Isso. Aquilo é prioridade. Você sempre vai fazer uma coisa de cada vez. Ainda que você faça em paralelo, simultaneamente, você começou primeiro em uma. Então aquilo é prioridade. Abre, por favor, Salmo 51, versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Viu? Maria usou disso. Ela estava com o coração o quê? Quebrantado. O que que a Bíblia fala? Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Senhor não desampara um coração quebrantado. Não adianta querer impor a Deus, mandar em Deus, que nem Marta fez. Não produziu milagre, mas o coração quebrantado, colocado diante de Deus, em joelhos, ele muda tudo, provoca milagres. Queremos ter milagres? Quem quer milagre aqui? Quem quer vitória? Todo mundo tem. Coração quebrantado, irmão. Os pés de Jesus, não tem jeito. João capítulo 12. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe uma ceia. Marta servia. Prepararam-lhe uma ceia. Marta fazia o quê? Marta continuava servindo. Não mudou. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariote, um de seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Amém? Tem versículos que tem versões que dizem. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre me terão. Esqueci do último versículo. Tem versões que falam assim: deixai em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Não é? Então, vamos lá. Maria, Marta, podia botar um nome diferente, né? Joana. Estou lá confuso, Marta e Maria. Marta continuava servindo, e Maria continuava aos pés de Jesus. Marta tem uma atitude boa, ela continuava servindo, precisava de servir. Mas isso mostra que, nesse cenário, enquanto Marta servia, o que que Maria fez? Pegou lá o mais precioso dela. 300 denários equivaliam Na época, um denário era um dia de trabalho duro no campo. Então, foi quase um ano de trabalho duro. Entendeu? Imagina, aquilo que ela derramou os pés de Jesus foi equivalente a um ano. É como se ela tivesse trabalhado um ano para pegar aquilo ali. Imagina você hoje aqui, ofertando. Pega teu salário do ano inteiro, né? 10 meses de salário, você pegar e colocar aos pés de Jesus. Foi o que Maria fez. Enquanto Marta servia, Maria adorava. Enquanto Marta servia, Maria, ela sacrificava. Enquanto Marta servia, Maria tocava o coração do Mestre. Com sua oferta, com seu sacrifício, Maria renunciou. Dá para fazer muita coisa com aquele dinheiro. Imagina só. No momento que a gente vive hoje, né? Nesse tempo de incerteza que eu falo assim, você não sabe o que vem amanhã, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Com Salmo 112, não lembro o versículo, fala que o justo não temerá mais notícias. Não é? Porque o seu coração. Bota 112, Salmo 112, por favor. Vamos ler Bíblia. Desculpa, tá? Não estava no cronograma. Salmo 112. Acho que é o 3. Vê o 2. 3. 4. Errou. 5. Não é. 6. Aí, achei. É no próximo. No próximo, acho que é o 7. Aí. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Assim é a nossa vida. Então, voltando aqui. Então, mas naquela época, com tanto, né? Era mais difícil que hoje, com certeza. E você pegar ali 300, um ano de trabalho, depositar, né? E não saber o dia de amanhã. Essa mulher tinha muita fé. Essa mulher, ela priorizava o Senhor, de fato. Então, quando Jesus fala assim, no último versículo, no 8, bota no 8, no último João. João capítulo 12. João 12, que eu tinha lido já. Versículo 7, volta 1. Aí, deixai-a, ela aguarde isso para o dia do meu sepultamento. Ou seja, tem outras versões que vão falar que ela fez, Jesus disse que ela fez aquilo ali, preparando já o sepultamento dele, aquele óleo. Ou seja, a adoração de Maria também, o sacrifício de Maria, a renúncia de Maria, proporcionou que ela participasse também no propósito do Senhor. Ela teve participação. O ato que ela fez aqui foi importante dentro do processo de crucificação do Senhor. Ela ajudou a preparar o corpo do Senhor para o sepultamento dele. Entendeu? Então, o coração adorador de Maria permitiu que ela entrasse e participasse de forma direta dentro do processo de salvação, né, proposto pelo Senhor Jesus ali. Para a gente refletir agora. Quanto nós estamos dispostos a sacrificar, a renunciar em prol daquilo, em prol de Jesus, em prol da obra, em prol do reino? Quanto estamos dispostos a renunciar? Mateus 16, por favor. Tem mais duas passagens, já está terminando, tá? Mateus 16. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 10, 37, 38. Não, deixa no 16, perdão, deixa no 16 mesmo. Mateus 16, deixa lá. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está falando o quê? Quem quiser seguir Jesus tem que fazer o quê? Negar a si mesmo, é o primeiro item. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Então, seguir ao Senhor implica primeiramente renúncia. E aqui eu linko aqui com o que eu falei sobre Maria. Maria renunciou. E Maria vem renunciando lá do início. No primeiro evento lá, em que ela fica aos pés do Senhor e não vai ajudar Marta, provavelmente ela tem renunciado uma coisa que para a gente é muito importante para o ser humano, que é a reputação. Ela tinha que estar ajudando. Era dever dela. Imagina como que ficou a imagem de Maria. Porque perante as pessoas que estavam ali, Marta era correta. Marta dedicada, eficiente, trabalhadora. E ela sabia que ao renunciar ao serviço e ouvir o que Jesus falava, ela entenderia que de repente ela poderia sofrer até sanções, ficar mal vista, né? Ser discriminada. Então ela começou a renunciar lá na frente. Uma vida de renúncia. Tocou o coração do Senhor. O Senhor permitiu que ela participasse. O nome dela hoje está na palavra. Ela participou. O nome dela está aqui, junto com os apóstolos. O Senhor permitiu que ela participasse desse processo, né? E aí, ela teve condições de renunciar naquela adoração. O último passo foi a adoração. Foi a renúncia. E eu te pergunto, quanto estamos dispostos a renunciar em prol de Jesus? 10 agora, Mateus 10, 37. Último texto que nós vamos ler. Assim eu espero. Fala assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mais uma vez, o Senhor vem falando sobre priorizar o nome dele, priorizar o reino. O que estamos dispostos a sacrificar? Mais uma vez eu pergunto. Um tanque, igual carro de combustível. E às vezes a gente está alimentando esse tanque com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos planos, como na verdade esse tanque deveria estar sendo alimentado pelo amor ao Senhor. De repente o seu tanque está sendo alimentado pelos sonhos, pelos projetos. Porque o Senhor falou uma coisa muito interessante essa semana. Estava meditando sobre essa parte. E o Senhor falou assim: muitas das vezes, quando a gente renuncia a algo que a gente está vivendo, não é aquilo que você está vivendo, você utilizou aquilo, você usufruiu. Por exemplo, vamos supor que você tem o sonho de ter um carro novo. Meu sonho é ter um carro novo. Esse carro é muito caro. Você realizou o teu sonho. Comprou o carro. Ainda que financiado. Você dirigiu esse carro automático, ele vermelho, SUV, né? Teto solar. Você dirigiu esse carro por um ano. Vou renunciar. Você pegou o carro e renunciou. Não quero mais, eu quero aplicar isso na obra. Você usufruiu disso. Agora, é mais difícil você renunciar àquilo que você não experimentou ainda. São os projetos, os sonhos. Você já renunciou? Eu estou falando isso para mim, que eu estou tendo que renunciar muitas coisas na minha vida, muitos projetos. E renunciar a alguns planos e projetos não quer dizer que você não vai viver eles. Renunciar a planos, sonhos e projetos quer dizer que você ama o Senhor de tal maneira que você abre mão disso simplesmente em troca dele. Mas o Senhor é bom, ele pode cumprir ainda. Abrir mão não quer dizer que você não vai aproveitar, que você não vai usufruir. Mas abrir mão é você tirar o foco disso e colocar aí naquilo que importa. É você escolher a melhor parte. E essa melhor parte, o que, que diz lá no início? Não vai ser tirada. A melhor parte, não será tirada aquele que é fiel. Não tenha medo de renunciar. Não tenha medo de deixar para trás. Muitas vezes nós temos que deixar para trás algumas coisas. Não sei porque eu estou falando isso hoje. Mas o Senhor manda falar isso essa noite. De repente você está preso a situações, não é? A sonhos. Nossa, eu tenho um grande sonho, eu quero percorrer. Eu quero chegar nesse sonho. Mas o seu alvo está errado. O seu alvo tem que ser Jesus. Se você realizar esse sonho, amém. Vitória. Cenário perfeito. Mas se você não chegar a realizar ele, amém. Deus é fiel, porque a minha alegria não está na realização do meu sonho. A minha alegria está em servir ao Senhor de forma perfeita, conforme a vontade dele. E que essa, meu querido, seja, eu quero, essa palavra que eu quero deixar para você essa noite. Até que ponto você está disposto a renunciar em prol da obra do Senhor? De repente Deus já te falou. De repente você está dando aí burro e ponte de faca. Isso você fala? Né? Burro e ponte de faca. Esse é o ditado que deu. Você está dando burro e ponte de faca. Como na verdade a solução já está aí. Vamos pensar sobre isso. Queria que você, nós vamos agora cantar um louvor. Preciso que se coloque de pé, por favor. Renan, pode colocar para mim. Que você fechasse seus olhos e colocasse diante do Senhor tudo aquilo que foi falado nessa noite. Lembrando que um coração que renuncia é um coração que alcança o milagre. Um coração que renuncia é um coração que avança, que segue, que conquista, que cresce, que aumenta de nível. E essa música vai falar sobre
Senhor, é ir além.
Quero ir mais além.
Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos.
Que esses desejos do nosso coração, você vai ouvindo essa música.
Queremos ir além do véu, conhecer a tua santidade, Senhor.
Aleluia.
Leva-nos além.
Ah, Senhor, nós te adoramos nesta noite, Pai. Exaltamos o teu nome. Queremos render a ti
adoração.
Senhor, a melhor parte.
Meu ser é o que
som do nosso coração.